Audiobook Grátis apresenta. Fora para essa noite de pescaria a linha que o Marcos tinha voltado das bângulas dos portugueses. Quando entrou em casa, a mãe começou logo a rogá-lo, como se tivesse novidade para lhe dizer. Traço, que é que a senhora tem? Está doente? Não tenho nada. Tu é que estás mais magro. Qual isso é sonho? Estás, sim. E por causa dessa consumição. Adeus, adeus. Marcos fez um gesto de aborrecimento e a mãe começou a desabafar em suspiros. Ele não estranhou, a mãe tinha queixa fácil, mas o excesso de lamúrias impacientou-o e indagou por fim, já irritado, se a senhora não tem nada de mais, por que está só suspirando? Eu cá me entendo. Marcos levantou os ombros e foi procurar uma caixa na prateleira em que tinha guardado uns anzóis. Se a mãe não queria dizer, que não dissesse. Ela, porém, sentiu-se corno que ofendida por aquela falta de curiosidade, já não podendo resistir ao desejo de falar, resolveu relatar a visita do Flaviano, procurando atenuar-lhe os agravos, para não exacerbar o filho. No fim suplicou-lhe que tivesse prudência e foi quando Marco se precipitou para fora da porta, na provocação de um encontro. Melhor seria que o outro matasse, do que andar com ponto a Maria Adelaide no pensamento dia e noite, tirando-lhe o ânimo para trabalhar e cuidar na sua vida. Aquela obsessão era um tormento. Se Flaviano a percebera, tanto melhor, não tinha gênio para traição. Perseguido pela imagem da moça, fugira para as chalanas dos portugueses de Santa Luzia, mas lá a saudade crescera-lhe tanto no peito, que o sufocaria se não viesse de noite rondar o terreno de Maria, com a esperança de haver sem ser visto, só para acalmar a febre do coração. Passara duas vezes, sem bater, pela porta da mãe, para quem ele era a própria luz do dia, com o sentido de espreitar, na cerca da estradinha velha, as paredes nuas da casinha da moça. Como da primeira vez estivesse muito escuro, da segunda viera o lusco-fusco, cortando por atalhos da Babilônia. Nunca vira ninguém, a não ser, na última tarde, o Bié e a Anita, que andavam na colheita de pitangas e mal teriam dado fé da sua pessoa. Fora melhor assim. Se a moça lhe tivesse aparecido naquela solidão, teria ele tido coragem para suster a palavra que a todo instante lhe queria romper da boca. Menos 9. Ponto. Cruel amor. Compreendia agora que o perigo estava em vê-la. Deveria evitá-la. Ela era o diabo em figura do mulher, vindo ao mundo só para tentá-lo. Já tivera outros amores, nenhum o perturbara assim, nem lhe irara dias de alegria e horas de sono. Até já pensava centímetros se fazer embarcadiço, fugir para sempre daquele frueto proibido, que cada vez mais lhe atiçava a gula. Mal empregado nos dentes do Flaviano. Quem lhe diria, um ano antes, que ele se havia de apaixonar pela noiva de um companheiro, um pescador como ele? Era esse o grande crime. Se a mãe o tivesse zurzido em pequeno todas as vezes que ele faltava à escola e não o deixasse à solta na praia atrás dos pescadores, talvez que ele nunca tivesse posto os olhos naquela maldita Maria Adelaide, e vivesse tranquilo por outras bandas, com mais capacidade para ganhar a vida. Agora era fazer-se de forte e cumprir calado seu destino. A Guanabara lá estava à beira da onda, à sua espera toda pintadinha de novo, alegre como uma noiva. Ela, o trabalho e o tempo, ajudariam a sarar a chaga daquela paixão criminosa. Fizera mal em não rezar com a mãe naquele domingo de festa. Que espécie de carne era sua, tão transparente, que todos lhe liam na cara os segredos do coração? Já a mãe adivinhara tudo, logo no princípio. E agora era o próprio Flaviano que desconfiava. Como? Por quê? Atirando as pernas compridas nas suas largas passadas, Marcos procurou o caminho mais sinuoso e longo, passando por vários pontos onde haveria probabilidade de encontrar o noivo de número Laria Adelaide. Morto por enfrentá-lo, sem provocação, só para saber. Não usava armas consigo nem mesmo um canivete. Tinha os braços fortes, de bom nadador e músculos flexíveis. Não pensara nunca em defender-se, nem em atacar ninguém. Nascido e criado naquelas areias brancas, não havia um palmo de terreno que não lhe fosse familiar, nem criatura humana que não contasse como amiga. O seu destino agora era a casa do João Sérvulo, contava lá chegar com o peito aliviado e a consciência tranquilizada pelo encontro e explicações com Flaviano, mas não o vira em todo o longo caminho. Quando ele transpôs a porta do mestre Sérvulo, Fortunata exclamou muito alto, toda risonha. Quem é vivo sempre aparece mais assim mesmo. Foi preciso que meu velho lhe mandasse chamar, hein? Mesmo que ele não mandasse eu vinha, já estava com saudades. Apóstrofo ma não ponto de mim. Sim, da senhora e de todos. Rum. Antonico. Gritou ela para o filho, olha só como seu Marcos veio bonito. A diferença é que, em vez de chapéu de palha de coco, ele trazia uma boina azul, condizente com a camisa de meia do mesmo tom escuro, que lhe adoçava o ponto ardor da pele queimada, cor de tijolo. Com os seus olhos observadores de mulher, Fortunata estranhara a mudança de vestuário do pescador. Você copiou a moda do Baptista somente o gorro dele é preto. Agora só falta a cinta ponha. Uma cinta para completar. Dona Conceição é que haverá de ficar contente quando visse você assim, que nem um português. Ela outro dia esteve aí na porta, falando com Sérvulo. Você deve ser muito amigo. Delia. Pois então não sou. Mas que foi que ela veio fazer? Pergunte ao Sérvulo. Só sei que vinha com os olhos que nem duas pitangas, só de chorar. Chorar por quê? Palavra que não entendo. Pois nanas. Olhe, eu fade como amiga, já. Se sabe que não tenho papas na língua. Brinca brincando pode-se chegar a um caso muito sério. Cada vez entendo menos. Quer mais claro? Pois então tá aí, cada qual. Com o que é seu. E finja agora que não percebe. E não percebo. Então você deixou a sua inteligência lá nas chalanas dos portugueses. Pode ser. Nesse caso, lá vai a verdade bem escarrapachada. Flaviano foi procurar você para a urna explicação, em casa da sua M.A.N. e ela então veio cá. Mas que é que o Flaviano tem que se meter na minha vida? Uê, ele pensa que você quer lhe armar uma peça. Mas não faça isso. Se alembre sempre que pescadores são como irmãos. Fade para seu bem, mas já falei demais. Se João Sérvulo estivesse aqui eu não diria metade. Só quero que me prometa uma coisa. Ponto qual é? Não brigar com Flaviano. Eu não quero brigar com ninguém. Nem tenho motivo. Morda aqui, respondeu a mulata, mostrando o dedo mínimo, carnudinho e curto, de unha achatada. Ela continuou. Você estava bom para casar sabe com quem? Com Hortensia. Mas os homens são tolos, passam perto da fortuna e viram a cabeça para o outro lado. Eu não quero casar. Por que não pode? Minha noiva é a Guanabara. Essa é noiva de muita gente. Pensa que meu marido gosta menos dela que você? Pois sim. Eu até chego a ter ciúmes. Com franqueza. Nunca vi paixão mais forte. Marcos ouvia apenas a voz da mulata, sem atentar na significação das palavras que soavam perto dele. Como zumbir de abelhas ou chiar de cigarras. Toda a atenção se lhe prendera nas meias declarações do princípio da conversa. Receava que a mãe fosse indiscreta e tivesse trazido para aquele lar feliz a sombra do seu coração desgraçado. Demais há. Mas, exasperava-o aquela humilhação de ver que toda a gente sabia do seu amor. A única pessoa a quem confiara tudo fora a mãe. Revendo a cena dessa luminosa manhã de domingo, quando depois da missa ficara a sós com ela no alto da igrejinha. Longe cruel amor, acudiu-lhe a ideia à cara do Pedro Mudo, surgindo como por encanto entre o seu ombro curvado o ombro estreito da mãe, no justo momento das confidências dolorosas. Mas desse, coitado, nada tinha a recear. Era o fundo de um poço. Melhor, o fundo do mar, como dizia Rui. A pouco e pouco chegaram os outros pescadores. Ia se reunindo o pessoal da Guanabara. Marcos tomara a sua resolução. Desfaria as suspeitas do Flaviano. Seria leal. Fazia de si para si o juramento de nunca mais centímetro sua vida trocar um olhar com a Maria. Adelaide. Quando a visse de longe, ou a adivinhasse. Apenas, voltar-lhe-ia as costas e fugiria. Chegara. A hora de experimentar a sua coragem. Seria forte. Ela estava prometida ao outro, era do outro, acabou-se. O pessoal da camponesa e da cruzeiro rodeava as suas canoas. Estavam agora todos na praia e já Rubião se instalara, ora vigiando a tachada de cascas de aroeira que fervia no lume, ora preparando as linhas de meada, junto das mulheres que vinham à praia por curiosidade e desejo de palestrar. O dia morria sem sobressaltos. Estava tudo tão calmo que, na expressão da Hortensia, até a água do mar parecia doce. Nada faltava às três canoas que iam de parceria pescar a linha no mar. Era quase a hora da partida e Marcos, de pé entre os companheiros, olhava de face para o mar, quando sentiu atrás de si o farfalhar de saias engomadas. E logo, como uma seta passando rente aos seus barra ouvidos, a voz da Fortunata, dizendo o nome da Maria Adelaide. Foi como se o mar tivesse recuado diante dele infinitamente e a terra o elevasse para tornar a baixá-lo a outra superfície. Perdeu a noção de tudo, esqueceu o juramento e ponto, voltou-se com sofreguidão. Na sombra da noite só divisou Maria Adelaide, vestida de branco, com os olhos luzindo, a traspassá-lo, como a quererem ver-lhe o coração. As outras pessoas formavam como que uma massa compacta, mal distinta. Só ela existia, ardendo num clarão forte que o ofuscava. Olharam-se mais uma, mais outra vez e todos os projetos de fortaleza se desmoronavam no espírito do pescador. Quando as canoas partiram, no silêncio pacífico das águas, ele remava na Guanabara, com os olhos postos nessa amaldiçoada, que parecia ter correntes que o enleavam e puxavam para si. Quando já a manchinha alvadia do vulto de Maria Adelaide se confundia com as sombras, Marco sentiu que lágrimas grossas lhe desciam em fio pelas faces. E teve um grande desejo de correr para a mãe, como quando era pequenino, e pedir-lhe socorro. Em todo o tempo que durou a pescaria, o seu trabalho, outrora ligeiro e enérgico, foi frouxo e distraindo. Houve mesmo um instante em que João Sérvulo, pondo-lhe a mão no ombro, disse com timidez: "Você parece outro homem." Ele foi como uma bofetada. Ele estava tão fraco, tão submetido ao seu sofrimento, que já até o mestre lhe notava a moleza e a indiferença. Reagiu, forçou a vista a penetrar na água negra, forçou o pulso a apressar os movimentos da mão hábil e corajosa. Mas passados curtos minutos só via no seu horizonte uma coisa, um vestido branco cheirando a flor de pomar ou a luz de uns olhos cortando a escuridão como dois raios. Se fosse eu só gostar dele, pensava o pescador. Mas afinal ela também gosta de mim. Não é por maldade que me olha daquele gelo. O que eu sinto? O ia sente. No meio do seu desespero essa ideia irradiava como um sol de felicidade. Amar sozinho é que seria triste. Aquela comparticipação de sofrimento enchia-o de glória. Tinha pena dele, mas preferia assim. A pescaria foi pobre. Algumas garoupas pescadas a linha animaram um pouco os outros, que tinham o pensamento ali, no seu trabalho. Cada vez que Marcos fixava Pedro mudo, sentia ímpetos de o segurar com força e obrigá-lo a declarar-se ouvir a confissão do seu amor por Maria Adelaide, a mãe, e se fora ele que andara espalhando por descampados o recôncavos o segredo do seu martírio. A cara mole e o chata de Pedro alterava-se agora nas comoções da pescaria. Os seus olhinhos fuzilavam a cada empuxão do anzol e se fisgava peixe a larga bocê a si. Lhe distendia a N o M riso calado, arreganhando-os beiços, a mostrar as gengivas rocheadas e os dentes curtos e pontiagudos, como os dentes das serras. A superfície da água enegrecida, corriam em levíssimas fluetuações, ora aqui, ora além, retalhos de faixas luminosas, como escomilhas de baile lente. Cruel Amor 2, joladas de prata. No céu veludoso os astros parecia corresponderem-se com as fosforescências do mar. Tremeluziam as estrelas no espaço limpo, enquanto os ventos dormiam e as ondas mal esboçavam o arredondado dos flancos. Todo o vasto seio da noite se abria às amarguras do pescador Marcos, cuja mão nem sentia a trepidação da linha ao agarrar o peixe na isca, a pento do mestre tornara a avisá-lo: "Que diabo, você está cada vez mais distraído, homem." Marcos não respondeu. Pouco se importava ele com o pescado nem com a fortuna. Para ele só havia no mundo uma coisa digna de interesse, a Maria Adelaide, calada, cheirosa, de saias engomadas, alvejando entre os vultos esguios das irmãs vestidas de escuro, como um anjo tumular entre dois eprestes. Nem calculou o tempo que esteve no mar. Agora o relógio da sua vida era o amor. Inutilizava-se para o resto. Na sua comparação, era como uma barca desarvorada seguiria o destino que os ventos e as correntezas quisessem. Toda a sua energia, toda a sua vontade de homem, que ele julgava inflexíveis, se quebravam como vidro frágil diante do olhar daquela triste rapariga. Que mais poderia ele esperar do destino? Acabada a pescaria, ao voltarem para a terra, alta noite, os outros cantavam. Ele remava calado, em frente de Pedro. Por vezes os seus olhos se encontravam e era de parte a parte uma interrogação. Disse-ia que o mudo lhe estranhava o silêncio e ardia por indagar da causa de tamanha tristeza. Marcos desejaria descer a alma do outro, como seu anzol descora ao seio das águas, e trazer de lá a certeza de uma dúvida que o afligia. Porque a verdade é que, a não ser a mãe e ao mudo, que se interpusera entre eles na hora da confissão, não dissera a ninguém que morria de amores por Maria Adelaide, e todavia ioda a gente lhe lançava em rosto esse segredo. A Guanabara escorregava no mar como se ele fora de azeite. Os pescadores cantavam. Estava uma noite linda.